Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, você que nos acompanha pela TVL e a partir de agora também pela rádio AL em mais uma edição do programa Fala Deputado. Aquele espaço que você aí de casa já conhece bem. É onde os parlamentares catarinenses têm a chance de conversar um pouco mais diretamente com a população sobre os projetos que vem apresentando na Assembleia Legislativa, os debates dos quais vem participando e, é claro, o reflexo disso no dia a dia da população catarinense. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Fábio Flor, do PP, ele que recentemente assumiu uma vaga no Poder Legislativo catarinense. Prazer tê-lo aqui, deputado. Obrigado pela sua presença.
Tudo bem, Juca? Prazer é todo meu.
Deputado, o senhor chega à Assembleia Legislativa depois de já ter executado, participado de uma série de atividades e ocupado cargos na administração pública que endossam o senhor para estar na Assembleia Legislativa, né? O que a gente pode apresentar do currículo do deputado Fábio Flor?
Eu fui eleito vereador de Balneário Camboriú pela primeira vez em 2004. Depois fui eleito novamente vereador em 2012. Fui secretário da Fazenda de Balneário Camboriú 2010 a 2012. E até 31 de maio eu era secretário de Planejamento e Gestão Orçamentária da cidade de Balneário Camboriú.
Assumiu a vaga no lugar do deputado João Amin.
Deputado João Amin, sim. O deputado João Amin se licenciou no dia 1º de junho. Dia 1º de junho, então, nós fomos convidados a assumir na condição de deputado estadual.
É a primeira vez que o senhor assume uma vaga na Assembleia Legislativa catarinense. Essa sua experiência política em Balneário Camboriú endossa o senhor, deixa o senhor mais preparado para assumir esse novo desafio?
Eu acredito que sim, tanto que nós chegamos e já nos primeiros dias nós já tivemos uma série de ações, intervenções, especialmente voltadas aos interesses da nossa cidade de Balneário Camboriú e da nossa região da Foz do Rio Itajaí. Então eu acredito que toda essa experiência, ela tende a contribuir na nossa passagem aqui pelo Parlamento Estadual.
Sem contar que é mais uma representação para essa região, né, deputado?
Com certeza, nós temos, a nossa região já tem lá, já tinha dois deputados estaduais, agora passa a ter 3 deputados estaduais e isso reforça a representatividade da nossa região nos pleitos lá que anseia a nossa comunidade.
Deputado, além da apresentação de projetos, é prerrogativa dos parlamentares trazerem para a Assembleia Legislativa e defenderem, inclusive, demandas que são consideradas importantes para as diferentes regiões de Santa Catarina. O senhor, representando a região do Vale, especificamente Balneário Camboriú, traz algumas das demandas que essa região tem e algumas delas, a exemplo de outras regiões do estado, na área de segurança pública, uma área que requer bastante atenção.
A segurança pública é um tema hoje que há uma grande carência de investimentos do poder público e a gente acompanha isso pelo país inteiro, pelo país afora. O município de Balneário Camboriú criou a sua Guarda Municipal Armada, que hoje conta com um efetivo superior ao efetivo da Polícia Militar lá no município de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, que é um município turístico, né, e a cidade, eu tenho dito sempre, que uma cidade, para ela ser bom para o turista, para ela ser boa para o turista, para ela ser boa para quem visita esta cidade, ela precisa ser boa para os seus habitantes, para os seus moradores, para quem nela vive. Então, Balneário Camboriú tem investido muito em deixar a nossa cidade lá cada vez mais agradável, uma cidade cada vez mais gostosa de ser visitada e automaticamente gostosa de se viver para quem nela reside. Nós criamos a nossa Guarda Municipal, que tem ajudado a criar uma política pública de segurança no próprio município e ofertar mais segurança à nossa população. Então, nós já travamos no primeiro dia que assumimos, já no dia que assumimos como deputado, havia uma decisão da Polícia Civil da nossa região de transferir a lavratura dos autos de prisão em flagrante da cidade de Balneário Camboriú para o distrito do Monte Alegre, na cidade vizinha. Isso criaria um impasse muito grande lá para a nossa Guarda Municipal, porque ela tem porte de armas apenas para o município de Balneário Camboriú. Hoje, mais da metade das prisões em flagrante na nossa cidade ela é realizada pela Guarda Municipal. Então, se ela estaria impedida, então, de entrar no município de Camboriú por conta que não tem o porte de arma, nós teríamos uma limitação no poder de atuação da nossa guarda e, consequentemente, isso ia comprometer a qualidade do serviço que a guarda presta à nossa população. Então, já no primeiro dia fizemos uma intervenção com a delegada regional lá de Balneário Camboriú, com o chefe de Polícia Civil de Santa Catarina, Dr. Arthur Nitz. E após alguns diálogos que nós travamos, ele então decidiu por suspender essa decisão de transferir a lavratura para o município vizinho e permanece então essa lavratura dos autos de prisão em flagrante sendo realizadas no município de Balneário Camboriú, o que permitirá que a nossa guarda continue com a sua força de atuação e seguindo prestando esse serviço de qualidade que hoje presta à população da nossa cidade. A segurança pública ela é de responsabilidade do governo do estado, mas o município de Balneário Camboriú tem sido parceiro e auxiliado para que a população não fique à mercê da criminalidade e da bandidagem.
É uma presença importante, até porque a gente sabe que o problema do efetivo acontece em todas as regiões do estado no que diz respeito à polícia militar, e a guarda vem justamente auxiliar nesse trabalho.
O trabalho de polícia ostensiva pertence à polícia militar. Mas o que faremos se nós não temos um efetivo suficiente por parte da Secretaria Estadual de Segurança? Nós, município de Balneário Camboriú, decidimos então investir na criação da guarda para poder oferecer segurança à população, né? E a nossa guarda ela tem sido muito atuante, ela tem sido um exemplo de atuação positiva para todas as guardas municipais pelo Brasil afora. Então, nossa intervenção já no primeiro dia surtiu resultados e nós então tivemos aí a decisão da Polícia Civil de Santa Catarina voltando atrás na decisão e mantendo a nossa guarda municipal com o poder de atuação que ela precisa ter.
E o desafio é estruturar ainda mais essa organização, né?
Com certeza, nós temos 146 guardas municipais. Nosso objetivo é chegar a 200 guardas municipais ainda este ano, e nós estamos numa luta também, algumas inovações que nós pretendemos trazer aqui para a nossa legislação estadual também. Apresentarei um projeto daqui uns dias, mas aí deixo para falar sobre ele especificamente no outro momento. Mas a nossa guarda municipal, nós precisamos, ainda estamos na luta para que o guarda ele possa ter um porte regional. Aí nós já não teríamos mais esse problema, né? E com a mudança do local, para a lavratura do auto de infração até não seria o problema. O problema é que a nossa guarda não tem o porte regional, apenas o porte da arma, dentro do município de Balneário Camboriú.
A possibilidade
e há uma
de
luta ainda,
restrita.
Porque hoje eles têm o porte apenas em exercício da atividade. E nós estamos numa luta aí para que eles possam ter o porte durante o porte integral. Por quê? Porque quem coloca a sua vida em risco para proteger a vida do terceiro tem que ter o direito de ter a sua proteção integral, sua e da sua família. A nossa guarda municipal ela tem sido atuante, ela tem enfrentado a bandidagem, ela tem enfrentado a criminalidade na nossa cidade de Balneário Camboriú, e nós precisamos cada vez mais estruturá-la, cada vez mais dar condição deles prestarem um serviço de qualidade à nossa comunidade.
É uma discussão que promete ser polêmica, né? Porque quando da decisão de armar a guarda municipal, a gente já teve um primeiro embate aí, né?
Já teve um embate. Mas isso está ganhando cada vez mais força a nível nacional, inclusive, esse debate do porte, porque guardas do porte de Balneário são guardas com uma disciplina extraordinária. A nossa guarda ela foi treinada pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Há uma parceria muito forte entre a nossa Secretaria Municipal de Segurança com a Secretaria Estadual de Segurança, a Polícia Militar em si. Então, é um desafio, né? O debate é um debate desafiador, mas quem coloca a sua vida em risco para proteger a vida do outro, para proteger a vida da sociedade, para oferecer segurança aos cidadãos, tem que ter o direito de proteger a sua própria vida e da sua família.
Deputado, outro desafio que se coloca hoje é gerenciar a área da saúde para poder levar um serviço de qualidade para a população. E isso passa necessariamente pelas estruturas públicas, né? Pelos hospitais da rede pública que atendem uma grande demanda. O senhor traz também essa demanda da região do Vale, né? A aposta, o investimento nessas estruturas para que elas possam prestar um serviço condizente.
Sim, nós, os hospitais municipais, e aí eu tenho uma luta muito grande em favor dos hospitais municipais. Os hospitais municipais têm sido tocados com o recurso dos municípios, porque os recursos transferidos do Sistema Único de Saúde são insuficientes. Para você ter uma ideia, o nosso hospital lá de Balneário Camboriú, Ruth Cardoso, ele atende 100% exclusivamente gratuito. Ele é credenciado ao SUS, atende exclusivamente gratuito e é administrado pelo município de Balneário Camboriú. Só que, apesar de ser um hospital bancado praticamente com recursos do município de Balneário Camboriú, ele faz o papel de hospital regional. Ele atende toda a nossa região, mas o financiamento é praticamente exclusivo do município. O SUS entra com pouco mais de R$800 mil e 2 milhões e 400 saem dos tributos do povo de Balneário Camboriú para financiar o Ruth Cardoso. Então, quero até aqui aproveitar para fazer um cumprimento, parabenizar o deputado presidente desta casa, Gelson Merizio, que apresentou um projeto de lei que pretende criar um fundo de apoio aos hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Eu fiz uma emenda nesse projeto de lei, incluindo os hospitais com atendimento exclusivamente gratuito, hospitais administrados pelos municípios, para que então possam obter também recursos desse fundo que provavelmente será criado nos próximos dias.
O senhor acredita que vai haver sensibilidade dos demais deputados no sentido de acatar a sua emenda, considerando que a proposta está colocada?
Eu tenho já conversado com muitos deputados, eu tenho aí de gabinete em gabinete, conversado com os deputados, deputadas, e a receptividade tem sido muito boa. Eu tenho recebido também já ofícios, ligações de prefeitos, recebi de Canelinha, Monte Carlo, Itapema, então onde há hospitais municipais e que precisam de um socorro por parte do governo do estado. Então esse fundo é um fundo que já nasce aí com cerca de R$100 milhões e que será muito importante para poder dar um respiro para os municípios que têm sofrido muito para tocar através apenas dos seus recursos, esses hospitais que têm atendido gratuitamente a comunidade.
E o senhor que vivenciou durante muito tempo a realidade do que é uma administração municipal sabe da importância desse recurso, né? Porque muitas vezes a responsabilidade chega, mas o recurso não vem junto, né?
É no município que a vida acontece, né? No município, então, é onde as pessoas precisam do atendimento de saúde, é no município onde as pessoas precisam de mais segurança, é nos municípios onde as pessoas precisam das políticas públicas acontecendo. Então, nós precisamos cada vez mais de parcerias entre governo federal, governo do estado e municípios para que esses serviços eles cheguem com a qualidade, com a quantidade e com a qualidade esperada pela comunidade.
Deputado, a gente vai chegando na reta final do nosso programa, 15 minutos passam bastante rápido. Queria aproveitar essa oportunidade para o senhor se referir aos seus telespectadores, aos seus eleitores e dizer a eles o que eles podem esperar do deputado Fábio Flor nesses 2 meses de suplência.
Eu quero dizer que é uma grande honra nós podermos estar aqui no Parlamento Estadual, fruto aí de 15.714 votos que nós recebemos na última eleição. Agradecer a cada uma das eleitoras, dos eleitores que depositaram o seu voto, mas dizer a todos os cidadãos catarinenses, mas em especial aos cidadãos de Balneário Camboriú, aos cidadãos da região da Foz do Rio Itajaí, que contem com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, com a nossa energia em favor da melhora das políticas públicas a favor da nossa comunidade.
Ok, deputado, mais uma vez muito obrigado. Já deixo aqui o convite para que o senhor volte para conversar com a gente. Já antecipou que tem projetos aí que o senhor vai apresentar. Gostaria que a gente pudesse trazer também essa discussão aqui para o Fala Deputado para informar a população catarinense. Então já deixo o convite registrado, viu?
Será um prazer estar aqui novamente.
A você aí de casa, muito obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, acesse o site da Assembleia Legislativa que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só, nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.